Escola, em sintonia com o professor alfabetizador.
Este é o programa número 4 da série Rádio Escola.
Fique ligado, porque ela foi produzida para você, professor alfabetizador de jovens e adultos.
Eu sou Guilherme Briggs.
E eu, Denise Viola.
Terra Vista!
O Brasil completa 500 anos de descobrimento e, para comemorar esse marco histórico, o programa de hoje coloca em cena o orgulho de ser brasileiro.
Essa é uma boa oportunidade para lembrar da riqueza de nossa cultura, nossos talentos, valores e origens.
Afinal, quem somos? O que faz de nós um povo único?
Você está convidado a descobrir as marcas da nossa identidade.
Que país é esse?
Quem é o povo brasileiro para você?
O brasileiro somos nós, né, que vivemos o dia a dia aí, né, brancos, negros, né, mestiços.
Um povo alegre, né, um povo bastante esperançoso e lutador, né, bravo.
E eu acho que essencialmente o Brasil é isso, é natureza e muito sentimento, muita sensibilidade.
Um ser abençoado, porque o Brasil é o maior país do mundo e aqui nós temos tudo de bom, de belezas naturais, temos um clima maravilhoso, temos um povo, a espécie humana que vive aqui é maravilhosa também.
Que luta, tem confiança, tá entendendo? Quer ver o seu país melhor. Para mim, brasileiro no sangue é esse.
Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga, a gente fica assim.
Você já percebeu, professor, como esse trecho da música de Cazuza pode dar início a uma boa discussão em sala de aula sobre quem é o brasileiro?
Mas para isso é importante você entender nossas raízes, de onde vieram nossos pais, como somos, como agimos, sentimos e pensamos.
E a sala de aula é um lugar privilegiado para se discutir a maneira de ser de cada um. Quando nos conhecemos melhor como pessoa, temos mais condições para nos entender como grupo.
E a partir daí, procurar entender o que nos caracteriza como um povo.
O brasileiro quando é de choro, é entusiasmado, quando cai no samba, fica babado e é um desacato quando chega no salão.
O brasileiro é cordial, alegre, boa praça, avesso ao conflito. Será que isso é verdade? Vamos saber o que Alda de Almeida, que é portuguesa e mora há 26 anos no Brasil, pensa.
Eu acho que o brasileiro é um povo alegre, um povo colorido, um povo festeiro, um povo amigo, carinhoso, mas um pouquinho egoísta. Que se criou por aqui uma ideologia do eu tenho que dar certo em tudo, eu tenho que ser bom em tudo, eu tenho que ser o melhor, ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor conta, a maior conta bancária. E isso acaba gerando um certo egoísmo, um certo individualismo.
Mas para alguns não é bem assim. A professora de antropologia, Ana Paula Mendes de Miranda, tem uma opinião diferente.
A ideia de que o brasileiro é um povo formado por pessoas individualistas, na verdade não é muito adequada para o que a gente tem como experiência. O brasileiro funciona principalmente baseado nas suas relações. A ideia de cordialidade é a ideia de que aquilo que vem do coração, e não cordialidade como uma ideia de gentileza. A ideia do povo brasileiro como um povo cordial, que muitas vezes foi relacionada à ideia de gentileza, né? O povo brasileiro é um povo alegre, bonzinho, pacífico. Na verdade, ela está associada à ideia da cordialidade como aquilo que está relacionado ao coração. Então, são as relações que você estabelece a partir das suas relações de família, das relações que você tem, onde a afetividade está envolvida. Tá? E isso se opõe a uma ideia de individualismo, na qual o indivíduo ele existe sozinho e ele se basta. O povo brasileiro é cordial.
Então, Denise, você concorda que a cordialidade é uma característica do povo brasileiro?
Concordo sim, Guilherme. Essa é uma das nossas muitas características. E há uma especial que sempre chama a atenção de quem visita o país. O jeitinho brasileiro.
E você, como define esse jeitinho brasileiro? Esse traço cultural é bom ou ruim para o nosso povo?
Meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos.
O jeitinho do brasileiro já despertou a curiosidade de muitos pesquisadores. A antropóloga social Lívia Barbosa, por exemplo, escreveu um livro sobre o assunto. Para ela, o jeitinho brasileiro pode ser visto de duas maneiras.
Primeiro, vamos entender o que é o jeitinho. Jeitinho é um procedimento que os brasileiros, que nós brasileiros chamamos de jeitinho, que usamos quando nós queremos resolver alguma situação que envolva, né, o burlar de uma regra ou de uma norma pré-estabelecida. Ou, às vezes, ele não implica em burlar uma regra, ele implica em resolver uma situação, né, no calor dos acontecimentos. E essa solução, pelos meios institucionais, parece que naquelas circunstâncias não tem uma solução adequada. Uma das maneiras que eu comecei foi procurando nos dicionários do século passado para descobrir se jeitinho era, naquela época, tinha uma definição semelhante que ele tem hoje, porque nós temos duas definições para jeitinho: um trejeito do corpo, um meneio da cabeça. Então ela tem um jeitinho corporal, e um jeitinho que tem uma conotação mais de comportamento social. Agora, veja bem, esse procedimento não tem a ver com uma característica biológica do povo brasileiro. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com certas formas de organizar a nossa vida social. Certos valores e certas lógicas que nós usamos para organizar os nossos procedimentos da vida cotidiana.
Lancha nova do cais apitou.
Esse jeito tão especial de ser do nosso povo pode aparecer também naquele hábito muito comum, principalmente no interior do país, de presentear as pessoas pelo simples cumprimento do seu dever.
É, isso acontece mesmo. Olha só o que aconteceu com a professora alfabetizadora Maria Inês Delorme em 1995.
Muitas vezes, na minha experiência com alunos, com jovens e adultos, eu vivi momentos de extrema generosidade por parte dos meus alunos, mas atrás dessa generosidade tinha uma sensação por parte deles de que eles eram pouco capazes de aprender, ou de que era muito difícil aprender a ler e escrever na escola. Então o professor que conseguisse isso com eles merecia ser presenteado e merecia ter um lugar de destaque, como se fosse alguma mágica e eles estivessem por fora desse processo. Então eu ganhei uma certa vez um bolo de um aluno quando ele descobriu que estava aprendendo a ler e escrever. No dia seguinte, um outro disse: olha, eu também já estou sabendo escrever meu nome, o nome da minha família, e me trouxe uma galinha. No outro dia, alguns alunos começaram a trazer presentes. Presentes, eu achei que, apesar de eu estar muito feliz com aquilo tudo, eu achei que era hora de parar e conversar com eles sobre o lugar deles, sobre o valor deles como pessoas e como alunos. Que sem eles estarem acreditando que eles eram capazes e sem eles estarem envolvidos nesse processo, ia ser muito difícil a gente estar conseguindo aquele sucesso.
O antropólogo Isidoro Alves vai explicar melhor essa característica do brasileiro.
A generosidade do povo brasileiro, que já foi muitas vezes decantada, manifestada, faz parte de uma das interpretações do Brasil, que fala do brasileiro como um homem cordial. Na verdade, essa é a expressão de uma característica da sociedade brasileira, que é uma sociedade que dá valor às relações. É evidente que nós temos na sociedade brasileira aspectos de uma sociedade individualista, mas ainda prevalece esse aspecto relacional.
Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que aconteceu? Foi a tabela que caiu no galho, deu dois suspiros e depois...
Afinal, quem é o povo brasileiro? O professor Isidoro acha que somos heróis e malandros.
O Brasil é um país de heróis, tem muitos heróis, Tiradentes, Caxias, etc., mas temos os malandros. O herói é marcado muito pela hierarquia, pela coisa bem composta, bem feita. O malandro é aquele que consegue, de certa maneira, desobstruir certos caminhos, ultrapassar certos limites. Ele consegue dar aquilo que a gente chama de a volta por cima, através do quê? De mecanismos que são muito usuais na vida brasileira. No fundo, a ideia do malandro na vida brasileira é no sentido de definir um personagem social que consegue atravessar os vários limites que a sociedade em geral impõe. Uma sociedade muito hierarquizada, muito diferenciada, onde só aquele que sabe ter jogo de cintura, aquele que sabe ter a boa conversa, pode, em alguns momentos, se dar bem.
Domingo é dia de pescaria, oi, lá vou eu de carne de samburá.
Cordial, boa praça, generoso, o brasileiro é tudo isso e, acima de tudo, é um homem forte, trabalhador.
Meu nome é Wagner Ferreira, eu sou brasileiro, tenho um filho, né, trabalho cerca de 8 horas diárias, trabalho muito para poder dar educação para o meu filho, saúde, não tenho plano de saúde e por isso eu tenho que depender da saúde pública, mas eu acredito que um dia tudo isso vai melhorar, porque eu, apesar de tudo isso, eu tenho orgulho de ser brasileiro.
Colocando em prática.
Você percebeu que as diversas facetas do brasileiro tratadas aqui servem de elementos para discussão em sala de aula em vários momentos da alfabetização.
O módulo 4 do livro do aluno, por exemplo, aborda a forma como as pessoas se veem e como elas veem os outros.
A partir disso, professor, é possível questionar com os alunos o que eles têm de igual e de diferente.
Qual é a idade de cada um?
O que mais gosta de comer?
Qual o seu time de futebol?
De que música mais gosta?
Qual a origem da família de cada um?
Qual a descendência de cada um? Se são descendentes de portugueses, negros, índios...
Discutir nossas semelhanças e diferenças através de gostos pessoais, do conhecimento de diversos estilos musicais e provérbios populares, pode levar a conclusões muito interessantes sobre o que é o brasileirismo, esse estilo de ser muito próprio do brasileiro e como ele veio se modificando ao longo do tempo.
E você pode transformar essa atividade oral em texto escrito. Que tal cada aluno produzir uma ficha de identificação com esses dados?
Essa ficha pode se transformar numa carteira de identidade dos alunos que poderá ser preenchida ao longo do curso à medida em que eles aprendem novas coisas a seu respeito.
Guilherme, a pergunta central do programa de hoje foi... Quem somos nós, brasileiros, aos 500 anos?
E nós procuramos responder a essa pergunta discutindo a imagem do nosso povo, seja como homem cordial, seja como aquele que sempre dá um jeitinho que não perde a esperança. Enfim, como alguém muito particular, que reúne muitas facetas.
Mas, fundamentalmente, alguém muito feliz por ter nascido brasileiro.
Nosso programa está chegando ao fim.
Mas nós vamos nos encontrar logo. Até breve.
Rádio Escola. Realização: Ministério da Educação. Secretaria de Educação à Distância. Secretaria de Educação Fundamental.